queira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por R$ 329.900. Com até R$ 10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$ 5.000 no seu usado. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas R$ 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 2627 por R$ 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 2627 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por R$ 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Maio Laranja é um chamado à consciência e à ação. Reforça a importância de denunciar qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. Também fortalece uma luta que deve existir todos os dias contra o abuso e a exploração sexual. Fingir que não viu, não ouviu ou ficar em silêncio não protege uma criança vítima de violência. As marcas são para sempre. A infância não pode ser interrompida. Maio Laranja, mês da infância protegida. Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário do Acre.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Agora no Acre são 11h05. Estamos de volta agora para a terceira meia hora do Gente Debate. Nós já vamos iniciar com os nossos correspondentes.
Notícias do interior.
Vamos direto a Cruzeiro do Sul, Donato Costa chegando. Olha, Porto de Rodrigues Alves é interditado. após risco de desbarrancamento. Quem vai trazer essa informação para a gente agora é ele, Nonato Costa. Bom dia.
Muito bom dia para você, Damião Viana, bom dia para a Jesse e bom dia para todos que estão ouvindo a gente neste momento. Vamos então às informações aqui direto de Cruzeiro do Sul, para essa informação importante que tem causado assim transtorno para a população dos dois municípios, né? Muita gente reclamando, mas a ação de interrupção do trânsito ali é uma ação exatamente de prevenção para que não se possa acontecer, se deparar com problemas maiores futuramente. O governo do Acre e a Prefeitura Municipal da cidade de Rodrigues Alves, bem como depois de vistorias do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, resolveram então pela interdição, né, pelo período de 4 dias da travessia das balsas entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. A tomada de decisão foi feita diante, né, dos problemas que estão acontecendo lá. A interrupção pelo período de 4 dias dessa travessia entre as balsas e os municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves é tomada diante do desbarrancamento da margem do Rio Juruá, que coloca em risco a segurança da população. O representante do DERAC no Juruá, Maurício Senhor, informou que durante esse período será feito um novo acesso para os veículos. A Polícia de Trânsito, juntamente com a Prefeitura, interditou a passagem e a energia está removendo os portes no local para viabilizar a recuperação. Ele também orientou as pessoas que precisam se deslocar entre os municípios a utilizarem a rodovia AC-407 durante o período de interdição. O governo do Acre afirmou que a decisão foi tomada em conjunto pelo Teracre, Prefeitura de Rodrigues Alves, Polícia Militar, Defesa Civil, Detran e Energisa. Segundo o comunicado, a forte vazante do Rio Juruá provocou um severo processo de erosão e desbarrancamento da margem, comprometendo a estabilidade do terreno e colocando em risco a circulação de veículos, motocicletas, pedestres e trabalhadores da travessia. As equipes seguem no local, monitorando a situação e realizando serviços emergenciais para a construção de um novo acesso provisório com o objetivo de restabelecer a travessia com segurança o mais rápido possível. Então, Damião, é importante a gente salientar, né, que apesar das reclamações, hoje a gente ouviu muitas reclamações, muita gente telefonando, né, e reclamando deste problema, porém é uma medida absolutamente correta quando a gente pensa na segurança das pessoas. São muitas pessoas, estudantes, profissionais que trabalham de Rodrigues Alves, que trabalham em Cruzeiro do Sul, ou de Cruzeiro do Sul, que trabalham em Rodrigues Alves. Há também o trânsito de mercadorias, né, de trabalhadores rurais com seus produtos também. Então, mais do que necessário essa interdição, eu sei que ela causa alguns transtornos para as pessoas, né? A viagem fica muito mais longa, porque pela variante, cerca de 12 quilômetros, e se você vier pela AC-407, são cerca de 43, 44 quilômetros. Esse maior tempo de viagem visa exatamente, né, preservar vidas, e tão logo os trabalhos sejam restabelecidos, a coisa vai voltar ao normal. Com informações direto de Cruzeiro do Sul para o Sistema Público de Comunicação do Acre, Nonato Costa.
Obrigada pelas suas informações, Nonato Costa. Realmente é um transtorno, mas é como o Nonato falou, né? É para evitar problemas maiores. E de Cruzeiro do Sul nós vamos para Chapuri conversar com Josenio Oliveira, que traz a seguinte informação: o governo retoma obras em ramais de Epitaciolândia para fortalecer o escoamento agrícola. Bom dia, Joseni. Só um minuto, deixa eu ver.
Vamos já voltar aqui o contato com o Josenio Oliveira, que está nos ouvindo lá em Chapuri. Ele vai trazer informação a respeito das obras, né, que o governo retoma as obras em ramais de, ali da região de Epitaciolândia para fortalecer o escoamento agrícola. Já está no ponto novamente, Joseni? Então, daqui a pouco ele volta trazendo detalhes sobre esta informação, né, onde o governo retoma obras em ramais de Epitaciolândia para fortalecer o escoamento agrícola, para dar condições, né, do produtor rural escoar os seus produtos. Agora sim, agora vamos direto para Chapuri com Joseni Oliveira. Joseni, bom dia.
Agora eu estou ouvindo, eu não tava ouvindo vocês. Bom dia, Damião, bom dia, Jess Parada, bom dia, amigo ouvinte do Jantinho Debate em todo o estado. Uma excelente notícia, quentinha de agora a pouco. Com a redução do período de chuvas na região, o governo do estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre, o DERACRE, anunciou a retomada das frentes de serviço voltadas ao melhoramento de estradas vicinais no município de Epitaciolândia. As ações concentram-se inicialmente nos ramais Estrada Velha e quilômetro 7, visando restabelecer a trafegabilidade e garantir a segurança dos moradores. A operação mobiliza equipes técnicas e maquinário pesado para realizar uma série de intervenções estruturais essenciais para a conservação das vias. Entre as principais atividades, destacam-se a remoção de vegetação e detritos que obstruem as margens e o leito das estradas. No ramal Estrada Velha, os trabalhos focam na conformação da plataforma e regularização do subleito para nivelar a pista. Implementação de sistemas de escoamento e bueiros nas entradas das propriedades rurais para evitar erosões e acúmulo de água. No ramal quilômetro 7, as equipes atuam intensamente na carga, descarga e transporte de material.
Perdemos o contato aqui com o Joseni, né? O sinal de telefonia de internet não está 100%, por isso perdemos o contato. Agora nós vamos para onde é essa parada?
Nós vamos para a Sena Madureira, Daniel Viana, e vamos conversar com o José. Esperamos que o sistema de telefonia colabore com a
agora,
gente,
né? Precisa.
Para trazer a seguinte informação: o Ministério da Saúde envia 37 veículos para transporte de pacientes em 17 cidades do Acre. Seguramente Sena Madureira está entre elas. E de lá fala com a gente Jusa Bispo. Muito bom dia, Jusa.
Muito bom dia, Jesse Parada, Damião Viana e ouvintes do Gente em Debate em todo o estado do Acre. Os novos veículos do Ministério da Saúde para o transporte de pacientes no Acre devem reforçar o atendimento de moradores, né, que precisam viajar longa distância em busca de consultas, exames e tratamentos especializados pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Ao todo, 37 veículos serão enviados para 17 municípios acreanos, incluindo ambulâncias e micro-ônibus e também vans. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde, que prevê a entrega de 17 ambulâncias, 14 micro-ônibus e 6 vans destinadas especialmente ao deslocamento superiores a 50 quilômetros, uma realidade comum para pacientes aqui do interior do nosso estado. A iniciativa, Jess, faz parte do programa Agora Tem Especialistas, criado para ampliar o acesso da população aos serviços médicos especializados e reduzir também dificuldades de transporte enfrentada por pacientes do SUS. Entre os municípios beneficiados são Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Ujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Manuel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Senador Guiomar, Tarauacá e Chapuri. Segundo o Ministério da Saúde, 10 dos veículos serão destinados prioritariamente ao atendimento de pacientes em tratamento de hemodiálise, né, e radioterapia. A definição das cidades que receberão esses veículos específicos ainda serão debatidas entre o governo do estado, né, entre a governadora, e os municípios por meio da Comissão Intergestora e Bipartite, né, a CIB. A chegada da nova frota busca amenizar um dos maiores desafios da saúde pública no Acre, que é o acesso ao atendimento, né, especializado. Em muitos casos, os pacientes precisam viajar centenas de quilômetros até centros médicos com maior estrutura, como Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Esse cenário é conhecido por muitos acreanos. O professor Paulo Onofre Lopes Craveiro, de 60 anos, precisou, né, deixar Tarauacá e se mudar para Cruzeiro para conseguir manter o tratamento contínuo, né, de hemodiálise realizado há 6 anos. A expectativa é que novos veículos reduzam o tempo de deslocamento, ampliem o acesso ao tratamento e ofereçam mais segurança, dignidade a pacientes que dependem do SUS no interior do Acre. De Sena Madureira, então, para o Sistema Público de Comunicação, Jusa Bispo, que deseja um bom dia a todos, a você, Jesse Parada, Damião Viana e a minha querida Thaís. Grande abraço a todos e até a próxima.
Muito obrigado, Jusa Bispo. Agora nós vamos voltar a Chapuri para que o Joseni Oliveira conclua a informação a respeito dessas obras, né, em Ramais e Itaçolândia, que vem só trazer o fortalecimento do escoamento da agricultura lá, da agrícola. Vamos conferir, Joseni.
Pois é, Damião, infelizmente a ligação caiu, mas só para confirmar e terminar aqui a informação, a recuperação dessas rotas é considerada estratégica para o desenvolvimento local daquela região. Segundo o presidente do DERACRE, Roberto Assaf, a iniciativa atende a uma determinação da governadora Maílza Assis para assegurar que as comunidades rurais não fiquem isoladas. Esses ramais são importantes para o deslocamento dessas famílias, para o transporte escolar e também para o escoamento da produção rural. A melhoria nas condições dessas estradas irá facilitar o acesso a serviços básicos de saúde e educação, além de reduzir os custos e o tempo de transporte para os produtores agrícolas da região, fortalecendo a economia daquele município. As obras fazem parte de um cronograma rigoroso estabelecido para o chamado verão amazônico. Este período de estiagem é fundamental para que as máquinas possam avançar em terrenos que, durante o inverno, tornam-se intrafegáveis devido ao excesso de lama. O planejamento do DERACRE prevê a extensão desses serviços de manutenção para diversas outras regiões do estado, inclusive também aqui em Chapuri, aproveitando a janela climática favorável para otimizar a infraestrutura rodoviária acriana. De Chapuri, com informações de Itaçolândia, Joseni Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigada, Joseni Oliveira, pelas suas informações. Nós continuamos aqui de matérias. Mais de 300 doses de vacina são aplicadas durante a campanha de imunização na fronteira, ali entre Brasileia e a Cobija. Roseli Farrapo traz essas informações para a gente.
A Prefeitura de Brasileia, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, entre os dias 4 e 9 de maio, a campanha de vacinação na fronteira, na ponte internacional Wilson Pinheiro, que liga o município acreano à cidade de Cobija. Durante a mobilização, 310 doses de vacinas foram aplicadas em 146 pessoas, entre moradores, estudantes, trabalhadores e turistas que circulam diariamente pela região de fronteira. A ação disponibilizou imunizante contra doenças como Covid-19, influenza, sarampo, poliomielite, dengue, hepatite e febre amarela. Muitas pessoas receberam mais de uma dose, reforçando assim a importância da atualização da caderneta vacinal. O dia D da campanha aconteceu no sábado 9 e contou com a participação do prefeito Carlinhos do Pelado, que também atualizou sua caderneta de vacinação durante a mobilização. A campanha integra uma estratégia contínua do governo federal por meio do Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, voltada ao fortalecimento da cobertura vacinal nos 588 municípios brasileiros, localizados em regiões de fronteira. A iniciativa prioriza especialmente as chamadas cidades gêmeas, como Brasileia e Cobija, buscando prevenir a reintrodução e a disseminação de doenças como sarampo, poliomielite e febre amarela, além de combater a desinformação e ampliar também a proteção da população. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Acreanos aderem a plataformas digitais nas declarações de imposto de renda. Quem traz a informação é Larissa Costa.
Os acreanos estão cada vez mais digitais na hora de declarar o imposto de renda. Dados divulgados pela Receita Federal mostram que, somente em 2026, o Acre já registrou mais de 69 mil declarações enviadas. a tecnologia tem facilitado a vida do contribuinte. 60% das declarações foram feitas por meio da modalidade pré-preenchida, ferramenta que reúne automaticamente informações fiscais e reduz erros no preenchimento. Outra tendência é o uso do PIX. Quase 79% dos contribuintes acrianos escolheram um sistema para receber restituição ou fazer pagamentos relacionados ao imposto. E a maior parte dos declarantes espera dinheiro de volta da Receita Federal. Segundo os números, 75,4% das declarações enviadas no Estado têm imposto a restituir. Mesmo com o preenchimento das plataformas digitais, o modelo mais utilizado continua sendo o tradicional Programa Gerador de Declaração, o PGD, responsável por quase 75% dos envios no Acre. Já a declaração online representa pouco mais de 19% dos envios, enquanto os aplicativos de celular e tablet correspondem a quase 6%. Os dados também mostram equilíbrio entre homens e mulheres na entrega das declarações. As mulheres representam 50,1% dos contribuintes acrianos e a média de idade dos declarantes é de 45 anos. Na escolha do modelo de declaração, a maioria optou pela versão simplificada, considerada mais prática para quem possui menos despesas dedutíveis. Ela representa 57,8% dos documentos enviados até agora. Apesar do avanço digital, o número total de declarações ainda está abaixo dos últimos anos. Em 2025, o Acre contabilizou mais de 110 mil declarações entregues dentro do prazo. Em 2024, foram cerca de 109 mil e, em 2023, pouco mais de 104 mil documentos enviados à Receita Federal. Com colaboração de Anne Nascimento, Larissa Costa para o Sistema Público de Comunicação.
E eu te convido agora a celebrar mais uma conquista do nosso estado, porque o Acre ocupa atualmente a 8ª posição entre os estados com maior avanço em gestão pública nos 3 últimos anos. Quem vai contar para a gente essa maravilhosa notícia é Ângela Villanova.
O estudo realizado pelo Centro de Liderança Pública, divulgado na última semana, revelou que o Acre se destacou pelo avanço na gestão pública com base em 20 indicadores relacionados à eficiência da máquina estatal e à solidez fiscal. Na região norte, o estado alcançou a primeira colocação nesse quesito e no cenário nacional aparece na 8ª posição. Além do Acre, estados como Roraima, Amapá e Rio Grande do Norte também figuram entre os que apresentaram maior avanço no ranking, segundo o levantamento. A análise combina diferentes perspectivas, como a posição no ranking, o desempenho dos indicadores e a trajetória dos estados ao longo do tempo. No que diz respeito à eficiência da máquina pública, o Acre aparece na 3ª posição. O mapa de desempenho desse pilar mostra que os maiores avanços nos últimos 3 anos concentram-se nos estados das regiões Nordeste e Norte. O Rio Grande do Norte lidera o ranking, seguido por Goiás e pelo Acre, reforçando a presença recorrente dessas regiões entre as primeiras colocações. Esse recorte analisa o desempenho de cada estado ao longo do tempo, permitindo identificar onde foram registrados os maiores avanços nos indicadores de eficiência. Na região Norte, o Acre lidera esse desempenho, seguido por Amazonas e Roraima, que também apresentam resultados expressivos. Para a governadora Maiusa Assis, esse resultado é fruto de planejamento, responsabilidade e, sobretudo, de uma compreensão cada vez mais madura sobre o papel do Estado na vida da população. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas 24 minutos, com recorde na produção de milho, armazéns da Cajacre operam com capacidade máxima no interior do estado. Ronaldo Duarte conta pra gente.
O governo do Acre tem fortalecido a produção de milho no estado, especialmente nos municípios de Plácio de Castro e Acrelândia, onde os armazéns da Cajacre operam com capacidade máxima. A safra de 2024 e 2025 registrou crescimento de 10,6%, passando de 126,3 mil para 139,7 mil toneladas. O avanço é resultado dos investimentos do governo estadual no agronegócio, apoio aos produtores rurais e ampliação da estrutura para beneficiamento de grãos. A governadora Maiusa Assis destacou que o fortalecimento da agricultura gera emprego, renda e desenvolvimento para as famílias do campo. O diretor da Cajacre, Pádua Cunha dá mais detalhes sobre o centro de produção.
Todo mundo está plantando milho, está plantando arroz, está plantando soja. Essa terra dessa região é uma terra muito fértil, muito boa. E isso trouxe riqueza para o campo. O produtor hoje tem prazer em plantar e colher e vender. Essa é a realidade. Está todo mundo plantando. O filho do produtor está plantando. O vizinho do colono lá está plantando milho, está plantando arroz, está plantando soja, está plantando café. É o estado do Acre avançando no agronegócio. A governadora se preocupou, está preocupada com essa situação da Caja Acre e com certeza já vai se fazer um projeto para aumentar os nossos armazéns, tanto aqui em Plasticaço como em Acrelândia.
Além do crescimento da produção, o milho beneficiado no Acre também abastece outras cadeias produtivas. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Vocês lembram que ontem nós tivemos uma entrevista com uma representante do Sebrae e ela falava da programação, né, do mês do microempreendedor? Pois é, nós vamos ter uma palestra extraordinária. Escuta só, pioneira na beleza no Brasil, Alice Salazar vai ministrar palestra gratuita para empreendedoras em Rio Branco. Thaís Caroline vai trazer detalhes dessa programação para a gente.
As empreendedoras do setor de cosméticos no Acre têm encontro marcado com uma grande oportunidade de capacitação e networking. O Sebrae do Acre realiza no próximo dia 22 de maio o seminário Revenda de Beleza, que dá resultado. Trazendo para Rio Branco a influenciadora e empresária Alice Salazar, referência nacional no mercado da beleza e no empreendedorismo digital. O evento faz parte da programação especial do mês do MEI e será realizado na sede do Sebrae, na Avenida Ceará, a partir das 18h30. Conhecida por transformar vídeos de maquiagem na internet em um verdadeiro império da beleza, Alice Salazar vai compartilhar estratégias digitais para aumentar as vendas e fortalecer a presença das revendedoras nas redes sociais. A programação também inclui um talk show com empreendedoras acrianas que já conquistaram destaque no segmento de cosméticos, promovendo troca de experiências e dicas práticas para quem desejar crescer no mercado de trabalho. A participação é gratuita. Para garantir a entrada, basta doar 1 quilo de alimento não perecível no dia do evento. A expectativa do Sebrae é reunir dezenas de empreendedoras interessadas em profissionalizar seus negócios e ampliar oportunidades no setor da beleza. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas 28 minutos, já está definido o calendário da Expo Acre 2026 em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Confira na reportagem de Jefferson Dourado.
Você já pode separar o chapéu, a bota e o espírito festeiro, porque vem aí mais uma temporada de Expo Acre. A largada será em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, entre os dias 30 de junho e 5 de julho, reunindo produtores rurais, empreendedores, cultura regional, música, gastronomia e muito movimento na economia local. Já em Rio Branco, o Parque de Exposições vai ferver de 1º a 9 de agosto. A Expo Acre na capital é considerada a maior vitrine de negócios do estado. A programação promete inovação no campo, leilões, tecnologia, atrações culturais e oportunidades para quem quer investir, vender e crescer. A governadora Maiusa Assis destacou que as feiras representam geração de emprego, renda e fortalecimento da economia acreana. A expectativa é de recorde em negócios e público, além de muita história para contar nas maiores festas do Acre. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 11 horas e 29 minutos. Olha, nós vamos ao intervalo comercial. Temos ouvintes?
Meu Deus do céu. Agora, se não, tem sim, homem de Deus.
Vamos lá, rapaz, aqui. Bom dia, Damião Viana e Jesse Parada. Manda um alô para nós aqui na oficina do Bereco, em Sena Madureira. Estamos ligados no Gente em Debate. Paulinho Ribeiro é quem manda a mensagem.
Damião, Márcio, só um minuto que eu vou te mandar um áudio aí. Enquanto isso, eu vou explicar aqui que eu recebi uma foto muito linda das trigêmeas, a Clara, a Vitória e a Alice, lá de Sena Madureira. É, quem enviou foi a dona Bezinha, que é a avó delas. E elas estão tudo encapadinhas aqui. As meninas também estão com frio. Sena Madureira também, como, claro, parte do Acre, toda parte do Acre, né? Também está curtindo esse friozinho gostoso. Márcio Roberto, você pode, por favor, colocar o áudio de dona Bezinha, por favor? Enquanto isso, eu quero mandar um abraço, Márcio Roberto, para toda a galera ali do Canaã, o Isaías, a Juliana, mandar um abraço também para a Luana, que é a minha fornecedora de plantas, e é uma galera que está ali trabalhando, ali no viveiro, e todo o tempo escutando gente em debate das rádios públicas. Márcio, você pode, por favor, colocar o áudio da dona Bezinha?
Dona Jéssica.
Bom dia, dona Jéssica.
Nós estamos ligadinhas.
Nós estamos ligadinhas.
É a Clara.
É a Clara.
A vovó.
A vovó. A mamãe, a Alice, a Vitória.
Quero mandar um alô para a Silvaneira.
Quero mandar um alô para a Silvaneira.
Para a Chiquinha.
Para a Chiquinha.
Para a Marica.
Para a Marica.
Para a Maria Antônia.
Para a Maria Antônia.
E para todos que estão na escuta.
Para todos que estão na escuta.
Bom dia.
Bom dia.
Tem um bom dia e uma boa tarde, né?
Tem um bom dia, uma boa tarde.
Nós estamos arrumadinhas para ir para a escola.
Nós estamos arrumadinhas para ir para a escola.
Tá bom?
Tá bom. Beijo.
Tchau.
Tchau.
Obrigado.
Agora são 11 horas e 31 minutos. Vamos ao intervalo comercial?
Vamos sim, Damião. Um beijo para as nossas trigêmeas queridas e para toda a galera aí de Sena Madureira.
A governadora do Acre, Maísa, participou da cerimônia de posse de novos servidores do Instituto de Administração Penitenciária e a PEM em Rio Branco. E com a nova chamada, o governo estadual alcança 85% de convocação dos aprovados no concurso. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 ou super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere seu bem maior e a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por R$329.900. Com até R$10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$5.000 no seu usado. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas R$149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
E um projeto intitulado Negras em Foco une espetáculo e fotografia para celebrar a identidade negra no Acre. Thaís Caroline, fala pra gente sobre esse espetáculo.
A arte, a fotografia e a resistência feminina negra estarão em destaque na próxima sexta-feira, dia 15, na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco. O projeto Negras em Foco promete uma noite de reflexão, representatividade e valorização das vivências de mulheres negras acrianas, reunindo espetáculo cênico e exposição fotográfica com entrada gratuita e acessibilidade em libras. A programação começa às 19h30 e traz ao palco uma apresentação inspirada em importantes intelectuais e ativistas negras. O espetáculo propõe uma imersão nas experiências e desafios enfrentados por mulheres negras, conectando histórias locais ao debate global sobre identidade, resistência e visibilidade. Além da performance artística, o público poderá visitar a exposição fotográfica Negras em Foco, produzida por estudantes de escolas públicas e privadas de Rio Branco e do município de Bujari. As imagens foram desenvolvidas durante oficinas ministradas pela fotógrafa Narjara Saab e apresentam um olhar sensível e documental sobre o cotidiano, os corpos e as histórias de mulheres negras que vivem no Acre. O projeto busca fortalecer a identidade regional e incentivar o protagonismo juvenil por meio da arte e da fotografia. O evento acontece na Usina de Arte João Donato, com entrada gratuita para toda a comunidade. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
No Acre são 11 horas e 38 minutos.
Gente em debate segurança.
E a governadora do Acre, Maiusa Assis, participou de uma cerimônia de posse de 14 novos servidores do Instituto de Administração Penitenciária, o IAPEN, aqui em Rio Branco. Com esta nova chamada, o governo alcança 85% de convocação dos aprovados do concurso público da Polícia Penal. E o Jefferson Dourado é quem traz para a gente os detalhes desse concurso.
14 novos servidores do Instituto de Administração Penitenciária do Acre viveram um dos momentos mais importantes de suas vidas, a posse do Serviço Público Estadual. A cerimônia foi realizada no Museu dos Povos Acreanos, na capital, e marcou mais uma etapa das convocações do concurso da Polícia Penal. Entre os empossados, histórias de persistência e esperança. O novo policial penal, José Ferreira Júnior, falou emocionado que a conquista representa a realização de um sonho construído com muito esforço e renúncias.
É um momento muito especial para quem está aqui assumindo esse concurso, né? Que a gente aguardou, percurso de formação, e finalmente chegou o dia tão esperado, que é o dia da posse. E com isso, muda dramaticamente nossas vidas, né? Para melhor, com certeza. Uma carga de um trabalho que você sabe que você estudou e batalhou para estar ali.
Alegria também para a família. Dona Evilásia Sampaio, era só emoção na posse do neto.
Para a gente é uma alegria muito grande e muito emocionante, porque a gente sabe que é uma conquista, que não foi fácil, né? Mas que ele perseverou e a família apoiando, e ele conseguiu, graças a Deus.
Com a nova chamada, o governo do Acre chega a 85% de convocações dos aprovados no concurso. Ao todo, 280 candidatos já foram chamados para integrar o sistema penitenciário estadual. O presidente do IAPEN, Leandro Rocha, afirmou que a chegada dos novos servidores fortalece o trabalho desenvolvido nas unidades prisionais e reforça o compromisso do governo com a segurança pública.
O governo está trabalhando de forma incessante para que chame todos os servidores, né, todos aqueles que fizeram o curso de formação, agora de forma imediata também. São 11 policiais, sendo 10 masculino e 1 feminino, né, e 3 servidores técnicos administrativos, que irão agora reforçar o nosso efetivo, tanto policial como...
Durante a cerimônia, a governadora Maílza destacou que cada convocação carrega sonhos, expectativas e histórias de superação. Ela também ressaltou que o Estado segue trabalhando para ampliar o efetivo, mas sempre com responsabilidade fiscal e planejamento.
Esperamos conseguir, né, ter a possibilidade de chamar os demais que estão aguardando ansiosamente, com a grande expectativa, por essa oportunidade, que também é uma necessidade do nosso Estado. Então é uma grande conquista, quero desejar a todos um feliz desempenho, né? Sejam bem-vindos ao serviço público e que esse serviço seja prestado com muito amor, com muito carinho para a nossa comunidade, de certa forma atende também as famílias, contribui com a segurança pública.
Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 11:42, 11:42. Olha, seguindo aqui sobre segurança, olha, a Polícia Federal deflagra uma mega operação contra o crime organizado no Acre e mais 15 estados. Até o momento, a polícia cumpre 71 mandados de prisão e 165 de busca e apreensão. Quem traz os detalhes é o repórter Ivan de Carvalho.
A Polícia Federal deflagrou nas primeiras horas desta terça-feira a Operação Força Integrada 2, uma das maiores ofensivas recentes contra o crime organizado no Brasil. A ação visa desarticular as principais facções criminosas do país, com foco no combate ao tráfico internacional de drogas, armas e lavagem de capitais. O Acre é um dos estados estratégicos da mobilização, que ocorre simultaneamente em 16 unidades da federação. A mega defensiva mobiliza centenas de agentes para o cumprimento de 236 mandados judiciais, sendo 165 de busca e apreensão e 71 prisão preventivas. Além do Acre, a operação atinge estados de Rondônia, Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Já na área da fronteira, a inclusão do Acre é como prioridade na lista da Polícia Federal. Não é por acaso. A posição geográfica do estado o coloca como ponto crítico nas rotas de escoamento de ilícito vindos dos países vizinhos. Segundo a PF, o objetivo desta fase é asfixiar a estrutura logística e financeira das organizações, retirando lideranças de circulação e sequestrando ativos de financiamento, o poder bélico das facções, tanto nas ruas quanto dentro do sistema prisional. A operação é coordenada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, entre modelos, atuação que ganhou força no Acre nos últimos anos, rompendo com a hierarquia tradicional entre as instituições e força no compartilhamento de inteligência em tempo real. A força-tarefa conta com a participação conjunta de diversas forças da segurança pública, entre elas Polícia Federal na coordenação, Polícia Civil e Militar, Polícia Penal e Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, PRF e SENAP. A operação aconteceu durante a madrugada, visando surpreender os alvos em áreas de difícil acesso e de alta periculosidade. Com a integração das polícias, as autoridades esperam um impacto significativo na redução dos índices de violência urbana e no controle das divisas brasileiras. Até o momento, a Polícia Federal não divulgou o balanço parcial de pessoas presas e materiais apreendidos no estado, mas o trabalho em campo deve se seguir até o longo do dia. Com as informações da assessoria da Polícia Federal, Ivan de Carvalho, Sistema Público de Comunicação.
Um incêndio atingiu uma casa de madeira no bairro Cruzeirão, lá em Cruzeiro do Sul. Infelizmente, um morador ficou gravemente ferido. E o Gledson Albano traz os detalhes pra gente desse acontecimento.
O incêndio foi registrado na rua Pará. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Rosenildo Pires, vizinhos conseguiram controlar as chamas antes da chegada da equipe.
Uma residência em madeira, né, estava sendo tomada pelas chamas, né? Prontamente a guarnição deslocou até o local. Porém, ao chegar no local, como se tratava de um princípio de incêndio ainda, os vizinhos ali teriam adentrado a residência e, se utilizando de balde de água, já teriam ali minimizado ali o princípio de incêndio. Então, o incêndio não tomou grandes proporções.
Parte da estrutura da casa foi danificada. Um ventilador, um colchão e sofás foram destruídos pelo fogo.
Chegando no local, o Corpo de Bombeiros constatou que os vizinhos já haviam acionado o SAMU, né? O SAMU também já estava no local e estava atendendo ali o proprietário da residência, que apresentava queimaduras.
Paulo Freitas da Silva, 34 anos, foi socorrido pelo SAMU em estado grave. Segundo o médico Caio Rodrigues, Paulo apresentava queimaduras em grande parte do corpo.
Com diversas queimaduras pelo corpo, lateral do corpo à esquerda completamente chamuscada, rosto também queimado. Foi verificado via aérea dele, visto que a via aérea, a respiração dele estava comprometida com o uso de musculatura acessória, com esforço respiratório. Aí ele foi encaminhado para o Hospital do Juruá, foi entubado, está aguardando uma vaga de UTI agora nesse momento e teve 45% do corpo queimado, segundo a nossa estimativa.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora no Acre são 11 horas e 47 minutos. Ainda falando de segurança, uma colisão envolvendo uma motocicleta e um ônibus deixa... Na verdade, o entregador, ele entregava gás na região do Novo Esperança. Infelizmente, com essa colisão, ele veio a óbito. Quem vai contar pra gente é o repórter Ivan de Carvalho.
A colisão entre o motociclista Wesley Estrada de Souza, de 40 anos, aconteceu no início da noite desta segunda-feira. O mesmo colidiu de forma frontal com um ônibus na Avenida 7 de Setembro, no bairro, em uma das vias principais do bairro Esperança. De acordo com testemunhas, Wesley trafegava na rua 25 de Dezembro. Ao passar pelo cruzamento com a Avenida 7 de Setembro, ele não percebeu a proximidade do ônibus e colidiu de forma frontal. Com impacto, Wesley caiu ao solo e ficou gravemente ferido. O serviço de móvel de urgência SAMU foi acionado e a equipe de suporte avançada 01 foi até o local. No entanto, os paramédicos só puderam atestar o óbito da vítima. O local foi isolado pela guarnição do Batalhão de Trânsito, BPTrans, para o devido procedimento pericial. A equipe plantonista do Departamento Policial Técnico-Científica foi acionado para realizar o procedimento de perícia e levar o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal. A tragédia abalou a comunidade do Conjunto Esperança. Wesley era bastante conhecido e querido naquela região. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Infelizmente, nós trazemos informações sobre um outro acidente que aconteceu, esse em Cruzeiro do Sul, envolvendo duas motocicletas, olha que travou aqui, e infelizmente esse acidente deixou duas pessoas feridas e uma não resistiu aos ferimentos e morreu. Gledson Albano traz essas informações pra gente.
A Polícia Rodoviária Federal fazia patrulhamento na rodovia quando encontrou equipes do SAMU atendendo a ocorrência. Segundo o policial rodoviário Wesley Raposo, o acidente envolveu duas motocicletas que seguiam em sentidos opostos.
Em dado momento, a motocicleta que estava vindo de Cruzeiro para a rotatória invadiu a mão contrária e nesse momento houve uma colisão lateral. Nessa colisão lateral, os dois perderam o controle e os dois chocaram com a defensa. Infelizmente, um com esse choque na defensa, veio a óbito.
Diego Souza, de 19 anos, morreu ainda no local. Os outros dois ocupantes foram socorridos com fraturas e encaminhados ao Hospital do Juruá, como explicou o médico socorrista Caio Rodrigues.
Chegando no local, infelizmente, a gente se deparou com um paciente já em óbito, devido ao mecanismo do trauma. Ele acabou tendo diversas fraturas na face e uma fratura de pescoço também, que é uma fratura que inviabiliza a vida. Ainda tentamos reanimá-lo, mas sem sucesso. E as outras duas vítimas estavam acordadas no local, ambas queixando de muita dor por conta de fraturas no braço. Os dois fraturaram o braço, um braço esquerdo, o outro braço direito, mas sem risco iminente de vida.
A Polícia Civil realizou a perícia no local. A PRF também abriu procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do acidente.
Essa perícia administrativa é para tentar identificar o motivo da dinâmica que aconteceu os fatos. A gente não tem como apurar responsabilidade, saber quem estava certo e quem estava errado, porque alguns fatos somente precisaria de câmera para a gente poder ter certeza. Mas, com o que a gente constatou no local, o motivo foi um veículo invadiu a faixa contrária. Agora, o motivo que esse veículo invadiu a faixa contrária, a gente não sabe e não tem como a gente constatar com certeza.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Infelizmente, o trânsito ainda fazendo várias vítimas, né? Mas agora vamos falar de cuidado por parte do poder público. Ainda com informações de Cruzeiro do Sul, a Polícia Militar do Acre promove aula inaugural do curso de atendimento a tentativas de homicídio. Thaís Caroline traz para a gente essas informações.
A Polícia Militar do Acre realizou a aula inaugural do curso de atendimento a tentativas de suicídio, o CATS 2026. O evento aconteceu no Teatro dos Nauas e reuniu representantes das Forças de Segurança do Estado em uma ação voltada à prevenção e valorização da vida. Com o tema Último Story, a vida perfeita nas redes sociais versus tragédia do lar, a iniciativa busca preparar os profissionais para atuar de forma técnica e humanizada em situações de crise e tentativas de suicídio. Ao longo da semana, agentes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, GEFRON, IAPEN, Instituto Socioeducativo, Polícia Civil e CIOPAER participarão de treinamentos específicos sobre atendimento e intervenção em ocorrências críticas. Segundo o governo do Acre, a capacitação tem como objetivo fortalecer a atuação integrada das forças de segurança, ampliando a eficiência do atendimento e contribuindo para a prevenção da vida. O curso também destaca a importância do acolhimento e da preparação emocional dos profissionais que atuam diretamente em situações de emergência e vulnerabilidade social. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Thaís Caroline. Agora são 11 horas e 53 minutos. Ainda falando de segurança, a segurança pública registra redução nos índices de mortes violentas em todo o estado. Quem nos conta é Isabel Nascimento.
O monitoramento atento e contínuo por parte da segurança pública revela um cenário positivo na redução de números de ocorrência em todo o estado. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, por meio da diretoria do Observatório de Justiça e Segurança Pública, o estado do Acre apresentou redução nos principais indicadores de crimes violentos, letais e intencionais nos primeiros meses de 2026. O relatório aponta queda nos registros de homicídios, feminicídios e latrocínios, em comparação com o mesmo período de 2025. De acordo com o levantamento, em comparação com o mesmo período de 2025, entre os dias 1º de janeiro e 7 de maio deste ano, o Acre registrou redução de 6,67% nos crimes violentos letais intencionais. A taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes também apresentou redução de 7,03%. Os dados mostram ainda reduções significativas nas ocorrências em meses específicos. Em janeiro, a queda foi de 27%, em março, a redução chegou a 30%, enquanto em maio, os números apresentaram queda de 40%. Entre os crimes analisados, o feminicídio apresentou redução de 100%. Em 2025, foram registrados 2 casos no período analisado, enquanto em 2026 não houve registro desse tipo de crime. O mesmo ocorreu com os casos de latrocínio, que passaram de 3 ocorrências no ano passado para nenhuma neste ano. Os homicídios também apresentaram redução em meses estratégicos, com queda de 15% em janeiro, 30% em março e 25% em maio. Segundo o secretário da Sejusp, José Américo Gaia, os dados produzidos pela diretoria do Observatório de Justiça e Segurança Pública demonstram a atenção, os investimentos e o cuidado que o governo do estado tem dedicado à população acreana.
Agora são 11 horas e 55 minutos. Olha, aqui, Jéssica, sabe quem está ouvindo o Gente Debate agora?
Depende, lá em Sena Madureira quem está ouvindo é a Fabiola. Mandou um beijo aqui pra gente. Aqui em Rio Branco, eu não sei.
O Davi.
Davi? O Davi da de louça?
Não, o Davi. O Davi, filho da Thaís Caroline.
Davi Luca. Davi Luca.
E Thaís Caroline estão lá e ele disse que tá. Olha só, ele disse que tá amando o programa.
Que lindo! É. Um beijo, Davi. Cheiro pra você, pro. É, pro seu João Batista e pra Maria. Beijo pra todos vocês aí.
Então pronto, vamos embora?
Vamos sim, mas antes disso, quero trazer um recado muito importante, porque hoje é terça-feira e terça-feira é dia de GovCast. GovCast dessa terça-feira, que vai ao ar às 5 da tarde, recebe Humberto Miranda, que é o chefe da divisão do pré-ENEM Legal, lá da Secretaria de Educação. Porque a pauta de hoje é exatamente isso, pré-ENEM Legal 2026. Para você ficar ligado com todas as informações, toda a programação, todos os grandes aulões que vai ter, você faz o seguinte, assiste pelo YouTube do Governo do Estado e também você pode acompanhar pelas rádios Aldeia FM e a Difusora, é claro. Participe, envie suas perguntas, fique por dentro de tudo, não perca. E a gente se despede de você, finalizando mais um Gente em Debate e agradecendo a sua parceria, a sua companhia e prometendo que, se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de novo, né, Damião?
É verdade. Fica com Deus, porque com Ele nós vamos. Agora segue aí a programação da sua cidade ou o lance esportivo que já está chegando. Valeu!
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 ou super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanato em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro. Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda